Som.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, prazer estar com os irmãos nessa noite, também celebrar com, estava fazendo conta ali, a gente se conhece pelo menos uns 20 anos, né? Pelo menos isso, porque eu tenho 18 de ministério, né? E os conheci antes, quando estávamos trabalhando com células, né? Por aí, a gente se conhece há muitos anos, Thalita é bênção de Deus mesmo para sua família. E pastor, para tratar de família, ele precisa ter uma família segura, abençoada, referência, não é? E vocês estão bem quando se trata desse quesito, porque Ralph e Thalita são homem e mulher de Deus que tem gerado esse mesmo propósito do Senhor na sua casa. Nós somos testemunhas disso, né? Compartilhar com você a palavra nessa noite é um desafio quando a gente pensa sobre família, e eu tenho tratado disso há pelo menos 18 anos também, né? Ainda que hoje seja pastor titular na Igreja Batista Paz, eu saio muito para falar sobre família, né? E a família hoje está sendo afrontada, está sendo vilipendiada, está sendo ameaçada. Pensar família hoje é rever princípios e valores de Deus que estão sendo quebrados. E todo sermão que eu prego na Igreja Batista Paz, eu menciono sobre os perigos que a família está vivendo hoje. Tem alguns textos que eu costumo compartilhar, e não vai ser diferente com os irmãos, que é... O primeiro texto é Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 31. Nós não vamos ler, só quero mencionar, porque é a parábola do filho pródigo, que nós todos conhecemos, já ouvimos inúmeros sermões, e eu quero pegar o exemplo dessa parábola e tratar com os irmãos o assunto família, porque esse tema dessa parábola não se refere à família, não é? Ali... O Senhor Jesus está ensinando muitas coisas a respeito do povo de Deus, do povo judeu, do povo gentil, né? Então a gente sabe que não se refere à família, mas eu quero tratar isso como família, para que possamos ter como referência de textos, para exemplificar aquilo que eu quero explicar. O segundo texto é 1 Timóteo 5,8, esse eu quero que você abra comigo, porque é o desafio que nós temos, como povo de Deus também, como um chamado. O apóstolo Paulo está aqui nos referendando a respeito do trato que devemos ter com a família. Constantemente eu observo em todos os tratamentos que faço, terapêuticos, aconselhamentos com famílias e casais, eu observo que este detalhe da palavra não tem sido observado pelos cristãos, ainda que seja tão comum. Diz o texto assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu ouvi um sermão uma vez, mencionei aqui a última vez que eu tive com os irmãos, falando para casais, que o pastor disse lá em Rio Bonito, no encontro de pastores, que nossa família é a nossa credencial. A família de Ralph é a credencial dele. Minha família é a minha credencial. Sua família é a sua credencial. Se a sua família vai bem, o seu crédito é bom. Se a sua família vai mal, seu crédito é ruim. Se o seu casamento está ruim, tem alguma coisa errada. Né? Então nós precisamos de fato olhar para a palavra de Deus e buscar nela os nossos aparatos, subterfúgios, para que possamos incrementar as ações devidas para a gente construir melhor a nossa família. Olhando de fora para a sua família, vamos fazer esse exercício: saia de dentro da sua casa, fique de fora e olhe para a sua família. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua família? Marido, mulher, filhos, pais, porque isso deveria ser feito constantemente. Por quê, pastor? Porque as pessoas fazem isso conosco o tempo todo. Seu vizinho avalia a sua família. A sua parentela avalia a sua família. Seu patrão avalia a sua família. Professor da faculdade, quando conhece lá você, do colégio dos seus filhos, avalia a sua família. Nós somos avaliados o tempo todo. Por isso que a palavra nos chama para ser sal e luz, porque nós estamos no meio de um povo de dura cerviz, como era o povo de Israel. Nós estamos no meio de um povo contaminado por tantas coisas, e que nós precisamos levar essas pessoas a conhecer Jesus através da nossa casa. Por isso, o texto de Paulo confronta muito a gente. Olhando o texto também da parábola do filho pródigo, nos mostra algumas coisas. Terceiro texto é Mateus 7, 12 e 24 a 26, 28. Mateus 7, 12 diz assim: tudo aquilo, pois, está lá, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, porque esta é a lei e os profetas. 24. Portanto, quem ouve estas palavras, na minha versão, das minhas palavras, e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Continuando o texto, você vai ver o contraponto dessa verdade, porque vai dizer que aquele que não coloca a palavra de Deus em prática é um homem imprudente que constrói a sua casa sobre areia. Então, esses textos trazem para nós alguns desafios e uma direção para pensarmos sobre o valor da nossa família. E, por último, o pensamento que nós temos a respeito do que Deus planeja, do que Deus estipulou para vivermos na nossa família, tem a ver com aquilo como nós encaramos a verdade de Deus. Hoje em dia, a família está sendo afrontada no sentido de que valores e princípios do reino de Deus estão sendo contestados. Estão pegando a Bíblia, estão rasgando, chutando, estão trazendo a público muitas coisas dos erros da igreja e assim por diante, no intuito de transformar tudo aquilo que era a nossa base, a nossa construção relacional e familiar como vergonha. Tem um quarto texto que eu quero ler também ainda, que é 2 Reis capítulo 20 verso 1. 2 Reis 20 verso 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então são quatro textos bases para que a partir de agora possamos conversar sobre família, pensando exatamente no que cada um se refere, uma vez que estes são os textos que eu uso comumente, e eles fundamentam bem o que precisamos considerar como valores eternos para minha e para sua família. O valor da família, ela é firmada a partir de uma aliança. Me lembro também de ter falado para os irmãos aqui no dia que falei para casais, que uma família começa onde? Lembra qual foi a minha pergunta? Onde a família começa? Todo mundo esqueceu, teve amnésia. Onde a família começa então? Quando a família começa? Quem falou? Fala alto aí para mim. No casal, vamos lá. Onde a família começa, gente? Hã? Casamento, muito bem. Onde a família começa? Tava ninguém aqui naquele dia, então. Ou então eu estou pensando que eu falei e não falei, né? Pode ser também, que eu estou ficando, né? Aquele camarada ali olhou para mim e falou: pastor, você está com a cabeça branca, hein? Já logo me jogou no chão, né? Quando é que a família começa, gente? Hã? Fala aí, camarada. Quando conhece a Deus, família começa no namoro, gente. Família começa no namoro. Ou você já chegou e olhou para sua mulher e falou, vamos casar agora, vamos casar, e casou. Claro que não. Começa namorando. Lembra quando era? Você era magrelo, seu cabelo era preto, você usava o perfume Cashmere Bouquet. Lembra como era? Galera de hoje não sabe nem o que é isso, né? Começou no namoro. Foi lá, me lembro, quando eu vi aquela lourinha ali, ó, me dava um calafrio de cima a baixo, assim, meu Deus do céu, ficava todo arrepiado, eita Jesus, campista maravilhosa, chegava lá em São Fidélis, porque eu sou lá fidelense, lá daquela terra quente lá, né, falava com minha mãe, ó, conheci uma lourinha em Campos lá, filé mignon, apaixonado, né, aquele negócio todo. Então, quando a gente pensa sobre família, precisamos pensar sobre o namoro. E o grande problema hoje é o princípio da família. Por quê? A gente sabe que a caminhada, ela inicia através do primeiro passo. Se você der o primeiro passo errado, né, você vai errar o caminho, a trajetória. Presta atenção numa coisa, se eu sair daqui, pegar ali na BR, pegar à esquerda, eu vou para onde? Rio de Janeiro. Se eu pegar à direita, eu vou parar em Vitória. Teve um amigo meu que foi fazer uma viagem com o pai dele e entrou no posto de gasolina para tomar café. Na saída, eles esqueceram para onde eles estavam indo e pegaram o caminho de volta. Entendeu? Tem muita gente hoje que paga um alto preço no seu casamento por causa de uma escolha errada. Então, pastor, o senhor que é pastor de família, as igrejas hoje precisam ter um trabalho sério com namoro também. Porque não adianta tentar consertar o carro depois funcionando. Tem que consertar antes. E o namoro precisa seguir alguns padrões. Depois você me convida que eu tenho uma palestra de namoro para dar para vocês lá. Tá? Tem uma série de pré-requisitos para serem alcançados pelo garoto para poder namorar a menina. Eu já falei isso aqui no IPS, eu me lembro. Que eu falei esses pré-requisitos que o cara tem que ter para namorar minha filha. E aí eu detonei aqui e falei sobre isso. Quando eu cheguei ali na portaria, tinha um mulatão me esperando, olhou para mim e falou, pô, pastor, você se sacaneia, gente. Fui aqui no IPS. Me lembro. Eu já contei essas histórias por aí, só não falei que foi no IPS. Porque precisa ter responsabilidade. Namoro hoje começa como? Começa no colégio. Começa na faculdade, começa no centro da cidade, no forró, numa festa, não sei o quê, papapá. Quando o rapaz vai conhecer o pai e a mãe da menina, já está 3 anos namorando. Aí já embolou o negócio, né? E já estão falando em ficar noivo e falando para casar. E aí a gente sabe muito bem que há algumas coisas que é outro assunto para a gente tratar em outro evento, né? É só o pastor Ralph pagar a pizza que eu venho aqui dar palestra para vocês. Hoje, pensar sobre família, precisamos pensar sobre os fundamentos dessa família. Quais são os valores que precisam ser observados por essa família? Toda família, então, precisa ser firmada numa aliança. E aliança tem a ver com casamento. Aí alguém falou aí, casamento. O casamento é a sedimentação. É a segunda proposta depois do namoro para a construção de uma família. Mas o casamento precisa ser firmado em cima de uma aliança. E aliança ela é o quê? Aliança ela é incondicional. Aliança ela é unilateral. E aliança ela é indissolúvel. Mas parece que o povo crente não aprende isso. Parece que a nossa geração não entendeu o que é isso. Uma aliança, ela é incondicional. Quando eu faço uma aliança com a minha mulher, eu disse para mim mesmo, eu vou amar essa mulher até que a morte separe. Isso não tem a ver com ela, tem a ver comigo. Você tem que ensinar seu filho, sua filha, a namorar com um propósito de aliança, pensando já que esse namoro tem que ter propósito de casamento. E aí as crianças querem namorar com 12 anos de idade. Aqui para vocês namorar com 12 anos. Não sabe nem lavar a calcinha, como que quer namorar? Não sabe nem lavar a roupa. Me ajuda aí, pode rir mesmo. Quando a mãe fala para fazer alguma coisa, quer namorar. Aproveita, tem um vídeo aí agora, né? Aproveita que você está em pé, aí você joga no chão. Não dá, não é por aí. Então, aliança firmada para uma família bem construída, ela precisa ser unilateral. Eu vou amar a minha esposa independente dela. Eu vou amar o meu marido independente dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que a gente amava ele. Não. Deus amou o mundo de maneira unilateral. Ele amou antes de você amá-lo. Eu não tinha nem ideia de quem era Jesus. Quando ele me amou, eu estava na cachaça. Quando ele me amou, eu estava perdido. Então o amor, ele é unilateral. Olhe para sua esposa aí do seu lado e diga para ela: eu vou te amar apesar de você, e mesmo assim eu vou te amar. Fala aí, faz uma promessa aí. Tem mulher que olhou assim para o marido. A coisa está tão feia dentro de casa, que a gente não namora mais, a gente não se corteja mais, a gente não se elogia mais, a gente não se paparica mais, a coisa está igual os dois irmãos dentro de casa, um negócio terrível, essa praga. Assim estão as famílias. E nada a ver com o propósito que é aquilo que Deus fez para mim e para você. Meu irmão, eu e você, nós somos livres do poder do pecado, diga amém. Livres do poder do pecado, diga amém. Agora fala só vocês: eu sou livre do poder do pecado. Porque o pecado tem poder. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que o pecado tem poder. Se nós estamos livres do poder do pecado, quando nós escolhemos pecar, é porque nós escolhemos. Não tem nada a ver com o poder do pecado. Se somos livres do poder do pecado, toda maldição que vem sobre um ser humano tem a ver com o pecado. Quer dizer que eu e você somos livres para viver a plenitude do amor de Deus dentro do nosso casamento. Por que que a gente vive? Por que que a gente não consegue fazer isso dentro da família? Está faltando muita coisa. A aliança, ela é unilateral. A aliança, ela é incondicional. Quando a gente estava aqui casando aqui, quem já casou aqui nesse altar, levanta a mão. Quem casou aqui? Ó, quando você casou aqui, quando você estava aqui, acaba todo vestido, bonito, magrelo que dava dó, né? Tá aqui, a menina vestida, uma rainha, uma princesa, um olhou para o outro. Eu falo assim, ó, se você não fizer isso, 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 eu não vou te amar. Foi assim? Não, não foi assim. Então não requer condições. Nós amamos uns aos outros dentro de casa hoje, impondo condições. Está errado. Mesmo brigado, você tem que amar sua mulher. Mesmo brigado, você tem que amar seu marido e orar por eles. Que coisa difícil para entender, os casais entenderem. Estou com raiva, uma semana de mal, um mês, um ano, nosso coração duro aí que é um ano de mal, está pedindo para perder o casamento. Se preocupa não, que eu sou assim mesmo, eu bato mesmo, tá? E ela é indissolúvel. Uma aliança não pode acabar. Pastor, mas o casamento está ruim, pastor. Consigo mais, rapaz? Eu tenho um negócio com a minha mulher, olha, assim, eu já não sinto mais nada. Até uma menina do lado do escritório lá, que é interessante. Tem um rapaz lá que passa perto de mim, me elogia. Aí um rapaz chegou no meu gabinete uma vez e falou assim: pastor, eu estou me separando porque eu me apaixonei. Eu falei: não pode, pode não, você é casado. Mas meu coração, arranca ele. Que história é essa? Está apaixonado, desapaixona. Você é casado, você tem que cuidar da sua mulher, do seu marido. Paparicar ele, paparicar ela. Está uma festa esse negócio, eu não sei como é que vai ser lá no céu. Chega lá, acaba casou com 4 moleques embaixo. Eu acho que não é para o céu, não. 4 maridos, sabe como está agora? Eu venho para a igreja de IPS, aí aqui eu me separo. É claro que é um exemplo, eu não estou pensando em ninguém aqui, que eu nem conheço. Aí aqui eu me separo, aí eu vou para a Igreja Batista da Paz, e conheço uma mulher muito interessante, e caso com ela lá. Aí lá eu me separo, eu vou para a segunda igreja. E lá eu me separo, eu vou separando, separando e casando, e vai vivendo de igreja em igreja, e a gente está recebendo esse povo lá. Vai dar ruim no final. Mas o tema aqui não é esse, deixa eu andar mais. Os fundamentos precisam ser observados. E o principal fundamento da família é o significado de uma aliança. Viu, pastor? O senhor está fazendo o curso Aliança agora. O senhor viu a primeira lição que fala exatamente sobre isso. A aliança, ela é incondicional. Ela é indissolúvel. E a aliança, ela é unilateral. E a gente tem que aprender isso, porque nós somos o povo de um Deus de aliança. O nosso Deus é Deus de aliança. Quando ele fez a aliança com Noé, lembra lá? Ele mostrou o arco-íris no céu e falou com Noé: não vou destruir mais a terra com dilúvio, lembra? E aí pegaram o nosso arco-íris aí, estão fazendo de bandeira LGBT, né? Mas eles são intolerantes porque pegaram um símbolo cristão e estão usando assim. E eu não deixo de falar não, pode me prender. Porque eles chamam a gente intolerante, mas intolerantes são eles, que querem empurrar a garganta adentro aquilo que é nosso, está na Bíblia, tem que respeitar. Símbolo de uma aliança é o arco-íris, e Deus que criou, e Deus que ensinou a gente sobre a aliança. Outra coisa dos fundamentos do reino de Deus sobre a família é considerar que nós estamos no tempo de muitas informações e muitas ideologias que afrontam e questionam a nossa família tradicional. É certo, e que a gente precisa observar também, que estão chamando o que é certo de errado e estão chamando o que é errado de certo. Meu irmão, se a sua família não estiver debaixo do seu braço, daqui a 10 anos você perdeu. Quando eu faço apelo agora, pastor, para conversão, eu falo exatamente isso. Se você hoje não estiver com a sua família debaixo da proteção divina, andando com Deus, você vai perder toda a sua família. Não deixe essa molecada em casa domingo de manhã dormindo. Venha para EBD e traga seus filhos, porque Satanás está de olho neles. As ideologias já estão dizendo isso, já estão fomentando isso. Se esse governo não continuar, o governo que entrar vai correr atrás e vai perseguir a igreja. Já está perseguindo. Os nossos filhos vão ser bombardeados por essas coisas que Satanás colocou no meio da política. E eu não estou falando aqui de candidato, estou falando do processo político endemoniado que nós temos no Brasil hoje. E eu vou botar uma bandeira no púlpito da igreja para a gente orar pelo nosso país até a eleição. porque nós temos que orar pelo nosso país. A igreja precisa orar, nós precisamos clamar, porque se Deus não tiver misericórdia do nosso país, a virada vai ser tensa. E isso tudo tem a ver com família, é óbvio que sim. Os valores e os princípios de Deus estão todos questionados hoje. A ética e a moral mudou. O ser humano virou um mutante para pior. Tem gente aí que está se trajando de cavalo, de tigre. Tem um cara aí que está todo caracterizado de demônio. Tem um monte de jovens aí seguindo essa turma. Povo da igreja se enchendo de tatuagem, de trejeitos, seguindo o mundo, enquanto a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Tem gente que pergunta, pastor, o que é que você acha da tatuagem? Eu sou contra. Por quê? Isso mostra que você está seguindo o mundo, não está seguindo o que a palavra de Deus diz. Vai para o inferno? Não. Mas é feio. Se você for nos presídios, você vai ver quanta gente tatuada está lá dentro. Eu trabalhei no presídio durante muito tempo. E o povo crente fica querendo inventar moda. É bom pregar na igreja dos outros, porque ele pode falar o que a gente quiser, depois eu vou embora. Nem vai me visitar depois, não. Mas eu falo isso lá na minha. Porque nós somos profetas, nós temos que falar. João perdeu a cabeça por causa disso. Isaías morreu prensado. Se precisar morrer, nós vamos morrer. Mas nós não vamos nos calar, porque nossos netos não podem ser afetados por essas coisas. Nós somos a boca de Deus nessa terra. Você é a boca de Deus. Coloque seus filhos debaixo do seu braço. Percebemos uma fragilidade da estrutura antiga da família, que nós precisamos rever isso urgentemente. Onde que as pessoas estão errando? Sabe o que eu falei lá na igreja esses dias? Está ali duas ovelhas minhas. Parece que os nossos jovens e muitos adultos também estão dentro das igrejas evangélicas como se tivesse uma revolta no coração, que de repente aquela pessoa sai da igreja e começa a fazer tudo o que sempre pregamos contra, como se tivesse amarrado, preso num lugar que não podia sair, e a hora que achou a porta da liberdade, vai fazer tudo aquilo que nós sempre dizemos aqui, que é errado, porque a Bíblia diz que é. Sabe o que eu gritei lá e falei? Ninguém está obrigando você a ficar aqui não, ninguém está obrigando, você é que tem que saber aonde você quer ir, o que você quer viver na sua história. Quer ir para o mundo? Eu vim de lá, eu sei como funciona. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, e quando a gente conhece a Deus que vai para o mundo, é pior ainda, porque você sabe que está tudo errado o que você está fazendo. Eu vivi isso 12 anos. Percebemos então essa fragilidade da família, meus irmãos, e eu louvo a Deus por você estar fazendo esse culto de família, porque a gente precisa parar e pensar quais são as bases sólidas que nós precisamos construir a nossa família. E o texto de Mateus 7:24 eu gosto exatamente porque a base sólida da família é a palavra. Mas aí tem um problema, que o texto mesmo diz, é que a gente conhece a palavra, mas na hora que vai agir, a gente não age de acordo com a palavra, age do jeito que a gente pensa, que a gente quer e que a gente gosta. O grande problema está aí. Porque até para brigar, a gente tem que saber ser crente brigando. Porque vai brigar? Vai. Como não brigar? Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, construções diferentes, com traumas diferentes, com opressões espirituais. E aqui eu vou ler ainda alguma coisa sobre psicologia para você ver como que nós temos problema. E junta duas pessoas para escrever junto a sua história, vai dar muito choque mesmo, dá normal. Mas até nisso a gente tem que saber lidar, que nós estamos numa aliança, o princípio não pode ser quebrado, o princípio tem que ser mantido, meu irmão, minha irmã. Nessa semana eu aconselhei um casal que o marido saiu de casa e a mulher falou assim: pastor, falou que foi embora e quer divórcio. Comecei a pastorear ele, não sendo membro da minha igreja, mas é meu amigo. Comecei a pastorear de longe. Eu disse para ele: a família é sua. Se essa família acabar, você é que é o perdedor, maluco. Quantos homens casados tem aqui? Levanta a mão. Homens casados, você é responsável por essa mulher aí do seu lado. Olha para ela, dá um beijinho nela. Você é responsável por ela. Você é responsável por ela. Até que a morte separe. A Bíblia diz que o marido precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Brigada ou não, rusguenta ou não, chata ou não, cobrando ou não, foi essa jararaca que você escolheu, meu filho. Compre aquele ferro assim para cuidar da bicha de longe. Já tem domador de cobra aí. Agora eu vou para os homens. Estava esperando, né? Primeiro eu mexo com as mulheres, porque elas ficam assim: não vai falar de homem não, não vai falar de homem não. Está vendo esse cabeçudo que está aí do seu lado aí? Foi você que escolheu, não fui eu. Chega no gabinete da gente, né, pastor? Reclamando, aí eu olho, boto a mão na cintura e falo assim: foi você que escolheu. Olha o problema do namoro, né? Esse jumento é seu, meu filho, vai que é sua, Tafarel. O bicho é empacado, raça difícil para conviver, homem. Os homens são cheios de verdades. Você vai pregar o evangelho e fica assim: não é assim não, pastor, não é assim não, é mais ou menos isso, é quase isso. Os homens são assim. O trabalho mais difícil da igreja é com os homens. Engraçado, né? Quando um homem se converte, 90% dos homens levam a família para a igreja. Quando a mulher se converte, 25% leva a família para a igreja. Quando um jovem se converte, 20% leva a família para a igreja. Quando um adolescente se converte, 17% leva a família para a igreja. Ou seja, o trabalho tem que ser com homens. Mas homens é difícil de trabalhar. As mulheres estão sempre por aqui, está tudo, né? Mulher está sempre enganjada, aquele negócio todo, mas os homens nem sempre. E o cabeça do lar não é a mulher, é o homem. A mulher que lê Bíblia, a mulher que conduz a família para a igreja, a mulher que está sempre encabeçando tudo, o homem está sempre. Esses dias uma mulher reclamou comigo: só acredito que domingo de manhã meu marido fica na esquina com a gaiola de passarinho, conversando, fiado com os amigos, e só vai na igreja domingo à noite. Falei: irmã, ora para ele morrer. Você casar de novo com um homem bom. É, irmã. Conselho vai para você também do IPS. Essa semana vai ter um monte de velório aqui. Os cabras são muito difíceis, rapaz. Gaiola de passarinho, miserento. O que que esse cabra está fazendo com gaiola de tisil? Aí sabe o que que os meninos fazem, os filhos fazem? Nós não vamos para a igreja, papai não vai. Quando a gente olha para o texto, a gente observa uma família de três figuras importantes: um pai, dois filhos, vivendo uma crise. E aí eu fui relacionar algumas crises que a família vive. Olha só, quais são as crises que a gente vê hoje em dia no meio da família? Rejeição, indisposição ao perdão, orgulho, rebeldia, abusos, depressão, ansiedade, baixa autoestima, raiva, ira, vergonha, culpa, perdas, luto, divórcio, traição, compulsão sexual, vícios e perfeccionismo. São as crises que a família está vivendo hoje em dia. Aí a gente vai observar o contexto familiar e vê que as brigas estão recheadas dessas mazelas que nunca foram livres ou libertas, nunca saíram das pessoas quando a pessoa se converteu. Aí sabe o que, que eu faço? Trabalho cura interior com o povo que chega na igreja. Eu faço seminários de cura para poder ver na alma o que está lá agarrado, aquelas âncoras emocionais que estão aprisionando as pessoas, porque uma pessoa que foi abusada na infância dificilmente será um bom marido, uma boa esposa. Tem que curar isso, e a igreja vai ter que fazer isso. Então a igreja precisa estar atenta a essa realidade, porque a igreja antiga tinha isso e ninguém sabia. A igreja antiga tinha essas coisas, o povo chegava assim, machucado, ferido nas igrejas, e ninguém tratou disso porque ninguém sabia. E hoje ficam criticando quando a gente no púlpito fala de psicologia. Tem que falar, o povo está machucado, as mulheres estão feridas, as pessoas são abandonadas da sua família, e chega aqui com o coração borbulhando dessas coisas, como que o Espírito Santo vai agir? Tem que tratar essas coisas. E quando a gente considera essas coisas, a gente observa que as nossas brigas e críticas têm a ver mais conosco do que com o outro. A sua briga conjugal lá, quando você fica magoada com a sua família lá, com seu marido, esposa, ou com seu pai, ou com sua mãe, tem mais a ver com você do que com eles. Porque a gente é como uma garrafa. Quando a gente faz a garrafa do café, não tem? Que você faz a garrafa até ela fica cheinha, aí você pega a tampa e aperta. Quando você aperta, você bota o ouvido perto da garrafa, que não sai muita pressão não, mas fica assim. Por quê? Porque a pressão está saindo. Nós somos assim, nós estamos garrafas pressionadas, cheias de pressão, quase transbordando. Quando o marido fala alguma coisa, a gente explode. Quando a esposa fala alguma coisa, a gente explode. A gente é mais reativo do que proativo, e vive nessas crises todas, sendo nós cristãos. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios pensamentos ou do outro. Eu falei esses dias pregando na igreja: não exija da sua mulher aquilo que só Deus pode te dar. Não exija do seu marido aquilo que só Deus pode te dar. Seu marido é limitado, sua esposa é limitada. Tem as fragilidades dele, tem as fragilidades dela. Foi criado numa família que não sabia nem abraçar e nem beijar. Como é que você vai exigir isso de um marido que a família... Eu fui atender um rapaz e ele falou: pastor, eu sou seco, eu não abraço, eu não beijo, eu não sei fazer isso, minha mãe não fazia isso comigo. Eu falei assim: aprende. Mas eu sei que isso é muito difícil para a pessoa aprender já na fase adulta, precisa fazer um esforço? Claro que sim, mas veja, como eu vou cobrar de uma pessoa que nunca recebeu? E aí a gente fica reagindo.
Meu marido não é carinhoso comigo. Meu marido não faz isso. Meu marido não faz aquilo. Minha mulher não faz isso. Minha mulher não faz aquilo. Ó vida, ó azar.
É assim que funciona. Proativo, quase ninguém. Eu vou amar você apesar de você. Eu vou amar você apesar de você. Isso é amor genuíno, porque Deus amou a gente apesar da gente. É claro que você não vai ficar parado, estático nesse negócio. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que crescer. Tem umas mulheres que têm umas reações, tem uns homens que têm umas reações de criança. Ninguém, tá de mal. É criancice, cresce. Está na hora de crescer. 40 anos no lombo. Essas coisas. Vai até quando? Somos reagentes e não proativos. Tentamos vencer todas as nossas discussões. Se eu não sair ganhando, não vale. Eu que tenho razão, eu que estou certo, eu que estou certo. Não, eu que estou certo. Aí fica aquela discussão toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Está parecendo com a sua casa? São as casas assim. Os valores foram esquecidos. O que é um valor? Um princípio é um mapa onde a gente vai andar. Princípio é onde nós vamos chegar. Valores é como nós vamos chegar. Os valores de Deus ensinam a gente a ser perdoador, a sermos amorosos, a sermos pacientes, são valores, né? Misericordiosos, são os frutos do Espírito Santo, né? Benevolentes, pacíficos, isso são valores. E qual é o princípio? Para que a gente tenha uma boa convivência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, os princípios e valores não são mutáveis quando a gente trata isso do reino de Deus. E na sua casa, eles precisam ser vigentes nos seus relacionamentos. Ensine seu filho a ser educado. Ensine seu filho a vibrar com a vitória do seu irmão. Ensine, ensine, ensine. Não pare de ensinar. Porque a gente está delegando isso para terceiros. Botando as crianças em creche a vida toda. Deixando na casa do avô e da avó para criar, e você só quer saber de trabalhar, 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 trabalhar. Avô e vó não tem mais energia para ensinar neto, você que é pai e mãe. Tentamos vencer então as nossas discussões. A mente humana anseia por liberdade. Por isso a gente vive tantas crises. Então preste atenção numa coisa: quando a gente casa, a gente quer ser livre, ou seja, que a nossa identidade seja intacta, tratada desse jeito pelo cônjuge. Mas o que, que a gente recebe quando a gente casa? Crítica. A mulher fica querendo mudar o marido e o marido querendo mudar a mulher. A gente não nasceu para viver sob pressão, a gente quer ser livre. Por isso que o adolescente, quando está com 15 anos, fala o quê?
Eu quero morar sozinho.
Esse dia meu filho falou isso, ele tem 17. Acho que ele estava com uns 15 mais ou menos, né? Ele falou, eu quero morar sozinho. Aí a gente falou assim, você vai pagar a internet? Água? Luz? E não sei o quê. Aí a gente começa a pontuar algumas coisas assim, né? Eles vão murchando, murchando, murchando. Porque a gente nasceu para ser livre. Por isso que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida da gente, a gente não tem mais operando em nós a força do pecado. Não deixe a força do pecado operar em você. Não deixe. Porque você é livre em Cristo Jesus. Então eu sou livre quando, pastor? Eu sou livre para perdoar meu marido independente dele. Eu sou livre para perdoar minha esposa independente dela. Eu sou livre para perdoar meu pai independente deles. Mas tem que pedir perdão? Não. Não. Se pedir, melhor. Porque faz parte de um tratamento de humildade. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Coisa que raramente nós somos dentro de casa. Mas você pode perdoar outra pessoa de uma maneira incondicional. Eu te perdoo. A mulher ligou para mim. Estava zangada, brigando com alguém da família dela. Porque ela viu um acontecimento que se referia a ela, mas não necessariamente naquele momento, coisas passadas. Então ela tipo assim, eu estou chateado com fulano de tal, porque fulano de tal está fazendo uma coisa assim, e quando eu quis, não fez comigo. Eu fui e perguntei a ela no telefone, você precisa desse lixo? Você tem certeza que você precisa desse lixo no seu coração, querida? Na mesma hora, no telefone, ela falou assim, por isso que eu gosto de conversar com o senhor. Você vive com seu coração lotado de lixo emocional. E você pode entornar isso tudo hoje, agora, num culto como este. Você não precisa ser pesado para sua esposa ou para o seu marido. Se você tiver com seu coração transbordando dessas coisas, você vai ser difícil. Está entendendo? Está comigo? Diga amém. Veja que falar de família são muitas coisas. Falar de família tem muitas coisas envolvidas. Que afetam a gente nos mínimos detalhes. Um casamento feliz, então, ocorre com duas pessoas livres, compromissadas um com o outro, mas livres na sua identidade. Admira o seu marido, admira a sua esposa pelo que ela é, pelo que eles são, está entendendo? Você é livre para fazer essa análise com alegria e não ficar criticando e tentar mudar outra pessoa. É chato demais você viver com uma pessoa que quer mudar você o tempo todo. Tem marido que está pedindo divórcio, tem mulher que está pedindo divórcio, porque não aguenta a pressão, é todo dia a mesma ladainha. Na criação de filhos, o ensino é que você não deve ficar repetindo as mesmas coisas para os filhos. Você deve fazê-los pensar naquilo que eles estão fazendo. Porque quando a mãe ou quando o pai começa a fazer aquele sermão, sabe o que, que eles fazem? Hã? Pai está se descabelando, a mãe está se descabelando, e desliga literalmente. Os nossos filhos hoje desligam a gente, né? Sabe, que ela vira aquela chavinha. Você falou, 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 falou. Se você encontrar com eles daqui a 10 minutos e perguntar o que, que você falou, vai ficar assim. Augusto Cury fala sobre isso, e é um cara que eu gosto de ouvir. Uma mente livre sempre está disposta, olha isso, a encantar o seu próximo. Preste atenção, seu casamento ir longe, com alegria, você precisa empreender uma maneira de encantar o seu cônjuge e criticar menos. Encantar, pastor, mas nós já estamos com o cabelo branco, e daí? E daí? Se vamos ter que morrer junto, vamos morrer amando um ao outro. Teve um casal lá em Recife, eu acho que morreram um num dia e o outro no outro dia. Teve um casal nos Estados Unidos que morreram juntos. Isso não é à toa, isso não é também um sonho, devaneio, não, pode ser um projeto de vida. Quem vive acusando o outro pelos seus erros e defeitos, é um frustrado, controlador e ansioso consigo mesmo. Vocês vão ver, que eu não vou conseguir nem chegar no filho pródigo ainda, de tanta coisa que tem dentro da família. Primeiro eu estou fazendo um protótipo psicológico para depois explicar pai, filho e irmão. Não vai dar tempo, com certeza não. Mas isso não pode ser deixado de ser observado por mim e por você, porque o problema mora nessas coisas que eu estou falando. A gente viu o filho que chegou para o pai e falou assim: me dá a herança aí que eu vou vazar. Curti minha vida. Um moleque ignorante, arrogante, que desconsiderou a idade do pai, a história do pai, a herança que foi conquistada com muito suor, com muita luta, e ele chega do nada, no meio do caminho, não sabe da história, e fala assim: me dá a parte que é minha. É essa geração que a gente está formando dentro de casa. Por isso, o conselho hoje para nós é: não encha seus filhos de presentes. Nós estamos enchendo os nossos filhos de presentes. Encha seu filho com a sua presença, com a sua atitude, com o seu comportamento próximo, a sua fala, a sua orientação, a sua direção. É isso que os nossos filhos precisam. Meu pai era pobre de marredeci. Os carrinhos que eu brincava eram aqueles carrinhos de 1,99. Mas a maneira como ele presenteava a gente, quando podia, encantava a gente de uma tal maneira que a gente valoriza até hoje tudo aquilo que ele comprou e foi quase nada. Hoje a gente enche os nossos filhos de presentes, duas semanas depois, aquele negócio já está quebrado e eles já estão esperando o outro. Por que Suzane Ristoff matou os pais dela daquele jeito? Porque os pais não eram nada para ela, era só uma maneira de angariar benefício financeiro. Porque pegar um namorado, um amigo, para matar os pais, a paulada, é sinal de que aqueles pais não construíram nada no coração daquela menina até então. E é aí que mora o perigo, meus amados. Nós estamos criando os filhos dentro de casa como inimigos nossos, quando a gente não põe sobre eles limites. Sabe o que aconteceu com o pai do filho pródigo? No momento em que aquele filho vem pedir a sua herança, o que ele tinha que fazer? Confrontar aquele filho. Como assim? Como assim? Você tem direito, mas depois que eu morrer... Você tem certeza que essa é a sua melhor opção de vida? Haveria ali uma possibilidade de um grande diálogo e até fazer uma análise do que foi construído naquela família até então. E não foi. O que a Bíblia conta é que ele simplesmente deu a parte da herança. A gente sabe, como eu falei, é uma parábola que não tem a ver com família, mas nós, quando traduzimos isso para um relacionamento familiar, esse é um problema nosso. Tudo que o filho pede, a gente dá. E caro, fica pagando a prestação, gerando um perigo dentro de casa. A emoção errada na nossa construção familiar, ela tem gerenciado as nossas frustrações. E é aí que eu preciso observar com você. O filho pródigo, ele era insatisfeito com o que ele era e com o que ele tinha. Porque ele tinha. Tanto ele tinha quanto o irmão dele tinha. Porque eles eram filho daquele proprietário, aquele fazendeiro. Se naquele momento ele morresse, a fazenda ia ser dividida para os dois. Não é? Então a gente observa que a família hoje, ela precisa ser observada para que as emoções erradas não gerenciem as frustrações dentro da nossa casa. Não deixe as coisas guardadas serem escondidas. Precisam vir à tona, precisa ter um diálogo, precisa ter uma conversa, precisa saber o que está acontecendo. Tem um choro, você tem que saber por que aquele choro. Tem uma amizade, tem esse namorado, essa namorada, você tem que saber quem é essa pessoa. Ontem eu estava assistindo aquele filme Corajosos, e uma das questões daquele filme Corajosos é que um garotão se aproximou da filha de um policial, só que aquele garoto já estava envolvido com droga. E aí lá na igreja, quando eu tiro o microfone, tem gente que fica com raiva porque está assistindo pela live, né?
Mas eu fiz um casamento de um casal, o rapaz era homossexual, não se revelou para a mulher, casou com ela, mantendo um marido em outra cidade. E a mulher nunca descobriu. Só descobriu um dia que ele veio aqui, os dois ficaram juntos dentro da casa dele, e ela flagrou isso, e ele matou.
Então, namoro hoje em dia, você descobre tudo, menos a identidade e o caráter de quem você está pleiteando o casamento. Por quê? Porque a família precisa participar. A namorada do seu filho precisa ser sua enteada quase. Você tem que conhecer a fundo essa menina. O namorado, você precisa conhecer a fundo esse garoto. Família toda tem que aprovar ele, aprovar ela. Eu me lembro, quando eu comecei a namorar a Zilma lá, a família toda em cima, aquele negócio todo, eu falei, maravilha, a família que eu mais gostei, além dela, era ver a família dela toda unida, e é assim até hoje. Falei, é isso que eu quero para mim. E a minha família também era uma família estruturada. Então, quando você observa isso, então as meninas que estão aqui, se tem meninos e meninas aqui, você só pode se apaixonar por um camaradinha ou uma camaradinha se a família dela for estruturada, senão você vai criar um sério problema para você no futuro, porque pé de jaca só dá jaca. É muito complicado isso. Como a gente dizia antigamente, cavaco não voa longe do pau. O que, que isso significa? Quando você bate o machado, pedacinho da madeira cai, mas não cai muito longe. Porque ela foi produzida ali, ela vai cair no máximo um metro e meio. A gente tem que observar essas coisas, gente. Ainda mais agora, principalmente agora. Muitos jovens hoje deixaram de lado ou nunca aprenderam a dar honra devida aos seus pais. Os pais passaram a ser objeto de prazer dos anseios egoístas de uma geração cada vez mais doente e egoísta. Desconsideraram as lutas, a história da família por um momento de prazer, como o filho pródigo fez. Não se incluem na construção da família, mas querem a sua parte. Bota seu filho para trabalhar. Quer estudar não? Bota esse cabra para trabalhar. Quer estudar não? Bota essa menina para arranjar um emprego. Deixa dentro de casa não. Porque ela tem que, eles têm que aprender da onde a gente tirou aquilo que a gente tem com muito esforço. Se estiver estudando, tudo bem. Vai estudar, vai ralar mesmo, porque tem que estudar muito. Hoje em dia, para você ganhar dinheiro, você tem que ser competitivo no mercado. Tem que ter muita competência, conhecimento. Mas se não quiser estudar, bota para ralar peito, para ter cartão. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Na nossa época, podia, né? Hoje em dia, as crianças não podem, mas pode tudo. Só não pode trabalhar, mas pode tudo. Tudo errado pode. Mas não pode ajudar ninguém para ganhar um troquinho, não, porque eu vendia picolé, eu vendia aipim, eu vendia na roça, né? Não tinha muita coisa para fazer, capinei cana, capinei milho, capinei quintal. Ganhava o meu dinheirinho, ia namorar lá com o meu dinheirinho no bolso. Hoje em dia o cabra quer sair com a namorada e fala assim, pai, me dá 100. É ou não é? Desse jeito. Quero dar um presente para minha namorada, me dá aí 300. Eita! Misericórdia. Filhos que abandonam seus pais por causa dos seus egos inchados, desonra e agressores. Outro filho é o que ficou em casa, sujeito, rancoroso, com coisas guardadas, parecendo um intruso da família. Parecia que ele não era da família.
Você deu aí para ele, fez festa para esse menino aí, entendeu? Eu estou aqui esse tempão, nunca ganhei nada.
É um inimigo criado dentro de casa. Família precisa ser um time de vencedores. Eu gostei dessa expressão. Pobre hoje em dia está podendo andar de avião, né? E aí eu fui ao Nordeste, E quando eu estava voltando, fizemos uma conexão em Campinas, e quando a gente descia do avião, a comissária disse assim: vocês que vão fazer transbordo para o Rio de Janeiro, procure o nosso time lá no aeroporto, se apresente a eles que eles vão te levar para o portão de embarque. Eu fiquei com aquele negócio de time na cabeça, eu gostei desse negócio, eu pensei, a família precisa ser um time, e um time ele tem que ter um bom goleiro, uma boa zaga, um bom meio de campo e um bom ataque para poder ganhar o campeonato, ou seja, precisa ter combinado, precisa estar um técnico gerindo tudo aquilo, precisa haver administração, precisa ter conversa, precisa ter compartilhar, quando um erra o outro apoia, precisa acontecer isso, porque senão o time não vai ganhar, está igual o meu Vasco lá na segunda. Era doido que eu falasse, né? Aí nós vamos subir, em nome de Jesus. Eu creio em milagres. Tem que parar? Você deixou o voo até meia-noite. Hã? Fala mais? Quem sair, então, não vai para o céu, hein? Esse sujeito, irmão do filho pródigo, esse tipo, só aí que está um detalhe, tem gente que tem um olho muito ruim, gente. Esse cara parecia que ele só olhava os erros da família, parecia que ele só olhava os erros do pai, os erros do irmão. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cuidado com isso, olhe para as pessoas com misericórdia. Olhe para sua mãe com misericórdia, olhe para o seu pai com misericórdia, olhe para o seu cônjuge com misericórdia, pare de olhar para o outro dentro da sua casa com esse olhar ruim, maldoso, que está tudo condenando, está tudo criticando. Tem gente dentro da família da gente que é assim, tem gente que é invejoso, e ele era invejoso, ele estava com inveja do próprio irmão. Se a sua mulher venceu uma etapa, vibra com ela. Se o seu marido venceu uma etapa, vibra com ele. Seus filhos, seus pais, todo mundo um time, a gente precisa ganhar. Parece que eu estou chovendo no molhado, mas não é não, gente. Quando vai para o meu gabinete, quando começa a conversar, eu fico pensando, meu Deus, esse povo está ouvindo o evangelho aonde? Porque não está fazendo nada do que a Bíblia fala. Aí o pastor tem que ensinar aquilo que deveria estar acontecendo. O que a Bíblia disse aqui, que nós lemos, é: quando a gente ouve a palavra e coloca em prática, a casa não cai. De novo, quando a gente ouve a palavra e coloca em prática, a casa não cai. Quer que seu casamento seja bom? O que a Bíblia diz para você fazer? Quer que seu casamento seja bom? O que a Bíblia diz para você fazer como marido e como mulher? Quer que sua família seja, quer que seus pais sejam bons? O que a Bíblia diz sobre os filhos? Tem tudo lá. Obedeça. Bota em prática que a coisa vai dar certo. Uma casa que tinha recurso, roupa, anel, sandália. E isso tudo tem uma nomenclatura, uma direção, né? Quando a gente fala de roupa, você fala de cobertura, você fala de apoio. Quando você fala de anel, você fala de honra. Quando você fala de sandália, você fala de direção. Quando você fala em dinheiro, você precisa entender que o recurso que a gente tem dentro da nossa casa é o dinheiro da família, não é seu não. O dinheiro que entra dentro da sua casa é o dinheiro da família, não é seu. Eu ensinei a minha igreja lá, eu dei 3 domingos falando sobre finanças. Está aí uma boa para você. E uma das coisas que eu ensinei lá é que antes da gente comprar alguma coisa, a gente precisa passar na cabeça da gente 3 peneiras. 3 peneiras. A primeira peneira: quando você for comprar alguma coisa, você faz a seguinte pergunta: eu preciso realmente? É a primeira peneira. Mas aí o vestido continua te assediando, jogando beijinho para você. Aí você faz a segunda pergunta: eu preciso comprar hoje? Mas o vestido continua insistindo, aquela cor amarela seduziu você, aquela cor de ouro fica na sua cabeça, aí vem a terceira peneira. E se eu não comprar hoje, o que, que vai acontecer? O que, que acontece? Pegou? Primeiro, antes de comprar qualquer coisa, eu preciso de fato. Segundo, eu preciso hoje. Terceiro, e se eu não comprar, o que, que acontece? Se essa peneira entrar na sua cabeça, você vai descobrir que a sua vida financeira poderia ser melhor gerida por você do que é, porque nós somos gastadores de mão cheia. 80% da população mundial está endividada. 80% da população mundial. E aqui, eu não vou entrar no detalhe não, mas essa é uma coisa que eu queria deixar para você, essa questão de que o dinheiro é da sua família, não é seu, as três peneiras, que o dinheiro precisa ser seu servo e não seu senhor, a Bíblia fala sobre isso, e que muitas vezes nós precisamos economizar para prorrogar, aliás, só conseguimos economizar prorrogando prazer. Teve uma época aqui em Campos, que a melhor época de comprar carro era em março. Por quê? Quem acertar ganha a pizza que o pastor Ralf vai pagar. Porque o cara volta da praia quebrado. Pastor, depois você paga. Era ou não era isso? Era verdade. O importante é sentar na beira da praia, meu filho, e vir o peruá. Entendeu? Traz dois peruá, aí vai lá, peruá a semana toda, depois vem camarão, depois vem não sei o quê, depois a gente vê. Aí o cara volta da praia, vendendo carro, casas, filhos, vendendo tudo, né? Vida financeira desregrada. Essa família tinha recurso. E em terceiro e último lugar, a figura do pai. E eu já falei um pouquinho sobre ele. Um pai que não confronta, um pai sem expressão, e muitos pais hoje perderam a moral para confrontar os filhos, porque quando vão fazer isso, fazem de maneira errada. Uma menina falou comigo assim, chorando: pastor, o senhor acredita que meu pai entra de madrugada no meu quarto, porque o computador da casa está no quarto, e ele fica acessando pornografia no meu quarto? E ela falou isso chorando muito, uma menina de uns 17 anos. Que moral tem esse pai depois para chamar a atenção desse filho? Pais que estão endividados, pais que são mentirosos, pais que são mal relacionados. Meus irmãos, eu fico chocado quando a gente ouve coisas dos cristãos que não poderiam acontecer. A Bíblia diz que nós temos que ser sal e luz, prorrogue o seu prazer, mas seja íntegro. Seja íntegro. Eu falo lá na igreja, viva com aquilo que você pode, não gaste mais do que você ganha. Vista o que você pode, ande no carro que você pode.
Eu quero ter um carro novo.
Você sabe quanto custa o IPVA do carro novo?
O que, que é IPVA?
Lamparina nem conhece o que, que é isso. Mas quer dar de carro novo. Aí os filhos ficam olhando o pai e ficam pensando, né? Desequilíbrio total. Muitos não têm autoridade, porque a autoridade ela é concedida. A autoridade é conquistada por amor. E a autoridade é conquistada por cumplicidade. Pais, estejam presentes na vida dos seus filhos. Você não sabe o poder que tem a palavra de um pai. Eu evito muitas coisas que eu vou falar com os meus filhos. Muitas vezes uma vai na frente. Aliás, a maioria das coisas quem fala é ela. Porque quando eu vou falar, eu sei que ou eu firo muito, ou eu gero um descontentamento, porque a palavra do pai tem muito poder. Quem tem pai aqui sabe o que eu estou falando. Ou quem teve pai sabe o que eu estou falando. Para o bem ou para o mal. Meu pai já dizia, muita gente fala assim, né? Meu pai já dizia coisas boas ou coisas frustrantes, machucadas. E enfim, muitas coisas. Aproxime-se dos seus filhos, porque o pai precisa ser protetor, professor e provedor. Protetor, professor e provedor. Quando uma dessas funções não está acontecendo, há uma grande frustração na família. Um pai amigo, perdoador, presente, amoroso, nunca perde a sua família de vista. O texto diz aqui que quando o filho estava voltando, o pai corre em direção ao filho. Sabe o que isso significa? Na minha avaliação, correr é um sinal de muita alegria, é um sinal de encorajamento, é um sinal de compaixão. Meu filho estava perdido e voltou. E dizem que na lei daquela época, lá os velhos não podiam correr, e ele correu. De tanta alegria por ver um filho voltando. Como você trata seu filho? Deixa eu te falar. Beija seu filho, abraça seu filho, sua filha, diz que ama, sabe, promova essa coisa dentro da sua casa, porque um filho ou uma filha que não tem isso dentro de casa, vai procurar isso nos braços de um outro homem. E como se frustram, porque às vezes escolhem um rapaz errado, e se machucam. O pai abraça, isso significa uma entrega total, porque tem gente que não gosta de abraçar, você já prestou atenção? Tem gente que você vai abraçar, ela faz assim para você, vira de lado. Por quê? Porque abraçar, você se expõe totalmente. Quando o pai abraça o filho, ele se abre totalmente para o filho. Isso significa, eu não tenho reserva. Vem cá, dá um abraço no papai. Dá um abraço no papai. Conquiste isso de novo com seu filho.
Ô pastor, hoje eu tenho 60 anos, meu filho tem 40.
E daí? E daí? Eu vejo hoje filhos sendo curados, pais sendo curados, na terceira idade. Em pessoas que fazem seminários comigo, e saem do seminário dispostos a mudar sua história, para consertar com seus filhos de coisas que eles deixaram como marcas negativas em toda a história. Dá tempo, só não dá tempo depois que você morrer. Eu dei um abraço no meu pai uma vez, e eu falei, eu vou conquistar esse abraço do meu pai. Meu pai era um cara bom, mas era aquele cara que foi criado de qualquer jeito, foi criado à lavante. Um tio dele criou ele, maltratava muito ele, quer dizer, esse cara tinha o quê para fazer carinho e dar palavra de afirmação na gente? Mas eu falei, um dia eu vou dar um abraço, um beijo no meu pai, e vou dizer, eu te amo, pai. E eu planejei. E um dia a gente estava num churrasco fundo de quintal, aproveitei a ocasião, apertei o velho cara a cara, barriga com barriga, umbigo com umbigo, nariz com nariz, e falei com ele, eu te amo muito, pai. Eu tenho muito orgulho de ter você como meu pai. E ele olhou para mim assim, meio apavorado, eu fui no rosto dele, deu um beijo. Ele ficou sem saber o que fazia, e foi me deu um beijo também. E a partir daquele dia, eu conquistei o abraço e o beijo do meu pai. Que não era muito longe não, mas eu quis fazer isso para poder a gente ter um entrelaçamento maior. Cara, seu pai está vivo, meu pai morreu tem 3 anos, com Alzheimer. Chegou no final da vida, 2 anos antes de morrer, eu acho que ele já não conhecia mais. Mas eu olhava para o meu pai assim, e eu tinha certeza. Pode morrer, pai, porque tudo que a gente tinha que tratar, eu já tratei. Minha mãe está hoje internada em Moriaé, lutando contra um câncer. Está começando a ficar um pouco débil, sem noção. Tudo que eu tinha que falar com a minha mãe, todo beijo que eu tinha que dar para minha mãe, eu já dei, mas eu vou lá amanhã de novo. Pode ser a última chance que eu tenho, pode ser a sua última chance, meu irmão. A nossa família, quem constrói somos nós. Os valores e princípios têm que ser constituídos como nosso time. Não deixa as coisas do mundo entrarem dentro da sua casa. Faça da sua casa um ambiente de glória de Deus. Faça isso todo dia. Trate isso, busque isso, mesmo que você erre. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai sair daqui e não vai errar. Eu erro também. Você vai errar, mas volta, conserta. O tempo está passando. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer, todo mundo daqui a pouco. Isso é certeza, mas nada a gente tem certeza. E você está aí vivendo essa coisa na sua família, em nome de Jesus, quebra isso, porque se tem alguém que está gostando desse negócio de você estar de mal com seu pai, é Satanás. Porque quando a gente fica de mal com o pai, de mal com a mãe, a Bíblia diz que vem maldição contra a gente. Ele desonrou seu pai a vida toda, desonrou sua mãe, peça perdão, meu irmão, conserta. Pastor, já morreu, então fala com Deus. Não deixa isso no seu coração mais. O pai abraça, o pai beija, e sabe qual é o detalhe? O pai abraçou o filho, mas sabe de onde ele estava vindo? Da pocilga. Ele estava fedendo a porco. Quem é que já chegou perto de uma serva de porco? Pouca gente, você não sabe como que é o negócio. Quando a gente chega e bota a mão na madeira da serva de porco, que você cheira assim, ó, aquilo fica grudado na mão, que não sai nem pelo decreto. Esse cabra chegou em casa fedendo a porco. O pai correu, abraçou e beijou. Tem uma história de Paulinho de Jesus na internet. Foi travesti no Rio de Janeiro. E hoje ele é pastor. E ele dá o testemunho e está lá no YouTube. Depois você pode abrir e assistir. Ele diz assim: muitas vezes eu estava na noite vestido daqueles trejeitos que eu estava. Meu pai era um pastor da Assembleia de Deus. Muitas vezes ele ia na madrugada me buscar. E eu naqueles ambientes terríveis. Meu pai chegava, tirava o paletó, jogava em cima de mim, e eu tinha um nome, eu acho que o nome dele de guerra era Luana, e quando chegava lá, avisava, ó, seu pai está aí, e ele falava, vambora, e ele chamava ele, vambora, Paulo, e jogava o paletó em cima do filho, e aquele filho todo daquele jeito, desonrando o pai, e ele levava para casa, e ele falou no testemunho, meu pai não viu eu me converter não, ele morreu antes, mas hoje eu sou um pastor para a glória de Deus, meu pai me honrou fedendo a porco. Acho que a gente tem todos os argumentos que a gente precisa da Bíblia para ter uma família nobre. Acho que falta abraço, beijo. Acho que falta compartilhar olho no olho, pedido de perdão, porque um bom pai, ele gera sucessores e não herdeiros. Um bom pai, ele gera sucessores e não herdeiro. Herdeiro pega a herança e gasta de qualquer jeito. Sucessor assume aquilo que o pai fazia para fazer melhor. Como você tem convivido com seu filho? O que você tem conversado com ele? Como você tem? Um bom pai respeita as diferenças, um bom pai é reconciliador, ele se torna insubstituível. Deixa eu te fazer só uma pergunta para a gente encerrar, só vou ler uma frase. Sua família tem medo que você morra hoje só pelo que você produz financeiramente ou porque você faz diferença na sua casa? Vá para casa com esse pensamento, com essa pergunta. Porque eu ouvi uma mulher dizer para mim, quando o marido desembarcava, ele trabalhava embarcado. Quando eu chamava ela para fazer qualquer coisa, ela falava assim, pastor, ó, o coisa está descendo, não vai dar. E as filhas tratavam o pai do mesmo jeito que a mãe tratava. Aí quando ele embarcava, parecia que elas estavam aliviadas. Eu não sei o que, que ele produzia dentro de casa. Não deveria ser um cara muito fácil, não. Mas não é isso que nós queremos para a nossa família. Valorize quem você tem do seu lado. Essa pessoa vai estar com você até o seu último dia. A coisa mais difícil que tem é ver as pessoas de dentro da nossa casa sair e valorizar mais as pessoas de fora do que da família, não é? É a coisa pior do mundo. É quando alguém sai de casa e valoriza as outras pessoas de fora e deixa de valorizar a pessoa da família. Não faça isso, sabe por quê? Na hora que você estiver doente, na hora que você estiver internado no hospital, só quem fica com você é família. Se você não souber semear nos seus relacionamentos hoje, você vai ficar só. Pastoreando na Segunda Igreja Batista de Campos, muitas vezes a gente recebia lá corpo de pessoas que morreram, que ficavam a noite toda lá, só o corpo. Não tinha um para velar. Isso me assusta. Porque antes disso acontecer, essa pessoa deve ter ferido todo mundo com quem ela convivia. Família é a graça de Deus, abrigo seguro, palco do perdão, território de cura, onde mora a alegria e o amor. Produzido, não é por quem vem de fora não, é por você, por mim, por nós. Nós temos que produzir isso na nossa família, porque nós somos instrumentos de Deus para marcar a vida das pessoas com quem nós convivemos. Todo dia você deixa sua marca na vida de alguém, e todo dia alguém deixa marcas na sua vida, e a única marca que a gente precisa deixar na vida de alguém são as marcas de Jesus, do amor dele, da paz dele, da presença dele. Seja amigo, seja amiga dos seus familiares. Semeie, porque é o que você vai colher. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Passar para o pastor, mas eu queria orar por você antes. Como eu disse, ninguém é perfeito aqui. Nem olha para mim pensando isso. Eu erro tanto quanto você. Mas errar não é o problema. O problema é não voltar atrás e não consertar. Porque se tem alguém que não gostaria de ver algo consertado na sua casa, é o inimigo da sua alma. Ele tem trabalhado incessantemente para destruir o seu casamento. Quem tem filhos até 10 anos de idade, levanta sua mão. Até 10 anos de idade, você está no centro, no foco do ataque de Satanás. Sabe por quê? Porque os seus filhos ainda estão moldando o caráter deles. Quando o pai ou a mãe sai de cena, toda a história dessas crianças pode ser marcada. Veja que o inimigo está ao nosso derredor. Que ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele está ao nosso derredor. Ele chegou em Jesus. Jesus estava jejuando. Jesus era Deus encarnado. Jesus era o Filho de Deus. Mas ele chegou e ofereceu muitas coisas para Jesus. Galera jovem, adolescente, Satanás está de olho em você. Ele vai te oferecer tantas coisas, colocar você contra seu pai e sua mãe, porque na verdade ele quer destruir você. Marido e mulher, presta atenção naquilo que você está construindo no coração do outro. Pare de criticar e comece a elogiar. Pare de cobrar e comece a dar valor quem está do seu lado, porque você escolheu essa pessoa cheia de defeito para viver com você. Foi você que escolheu. Tomara que melhore muito o seu casamento, mas para com tanta crítica. Você virou uma doença na sua vida. Cuidado com isso, faça essa análise. Será que eu sou uma pessoa fácil para conviver? Será que eu sou uma pessoa fácil para lidar? Porque a gente escolhe os nossos amigos. A gente gosta de estar com pessoas que são alegres, vibrantes, empolgadas. E Imagina você viver do lado de uma pessoa que é irritada a vida toda, triste a vida toda, angustiada a vida toda, sei lá, qualquer coisa dessa aí, é muito pesado. E o casamento vai até que a morte nos separe, então que a gente possa tornar a vida um do outro muito mais leve. A gente pode fazer isso, amém? Amém? Olha para o seu marido aí, para a sua família e diga assim: eu vou me esforçar. Fale com o seu filho: eu vou me esforçar, eu quero ser melhor. Fale para sua mãe também: mãe, eu vou te ajudar mais. Eu sei que eu sou preguiçoso. Eu creio que a gente pode ser muito melhor. De todas as coisas que a gente faz, nosso maior empreendimento é a nossa família. Vamos orar? Segura bem quem está perto de você aí, que é da sua família. Bem pertinho. E vamos orar. Pai, nós não somos dignos do teu amor e dos teus planos e cuidado. Mas o Senhor nos amou desde a fundação do mundo. Nós não somos dignos de ter tanta benécias que o Senhor derrama sobre nós. Mas o teu amor é incondicional. Temos recebido, ó Deus, a tua graça sobre nós. Como é bom ser família cristã. Te pedimos que o Senhor ajude-nos, como marido, como esposa, como filhos, a jogar todo o lixo fora, daquilo que não convém estar no nosso coração. Isso tem assombrado os nossos relacionamentos, tem emperrado nossa família, e a culpa é minha. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus traumas, com as minhas frustrações. Porque nós fomos criados para a glória do Senhor, e o que precisa sair de nós é glória, não crítica, não peso, não briga, confusão, dolo. Não, a gente já foi liberto do poder do pecado. Ajude esse marido e essa mulher, essas crianças, ó Deus, a viverem um novo tempo na sua família, na sua casa. Abençoe a vida do pastor Ralph, Thalita, na condução desse encontro de famílias que é tão precioso, para que sempre seja, ó Deus, aqui um momento de conserto, de reconciliação, de perdão, de começar de novo. Nós cremos que é possível, porque o Senhor é o nosso Deus. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Abençoa-nos, pois, Senhor. Nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Desculpa orar.